Início à ação, agradecia que tomassem os vossos lugares. Queria dar as boas-vindas a todas as pessoas que só se juntam a nós nesta parte da tarde, desta sessão dedicada, deste dia parlamentar dedicado à saúde. Amanhã, como sabem, é sobre a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde em articulação com a Comissão de Orçamento e Finanças e à tarde sobre os 30 anos do Serviço Nacional de Saúde. O Sr. Presidente dá-nos o gosto e a honra de estar presente nesta sessão de abertura, que vai ser organizada da seguinte forma. Eu não vou dizer mais nada, uma vez já usei a palavra de manhã, por uma questão de gestão do tempo. Passava a palavra ao Sr. António Arnoux. Como sabem, nós estamos a comemorar os 30 anos da chamada Lei Arnoux e, portanto, justifica-se a sua presença e o lugar de destaque que lhe é atribuído. Depois a Sra. Ministra também dirá umas palavras e teremos seguidamente a conferência proferida pelo Sr. Marc Danzon, que é o Diretor Regional da Organização Mundial de Saúde e Europa. De maneira que, para evitar mais delongas, eu dava desde já a palavra ao Sr. António Arnoux, convidando-o a dirigir-se-nos aqui a todos nós com as suas mensagens. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sra. Ministra da Saúde, Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Finanças, Srs. Deputados, Srs. Convidados, Srs. Senhoras e meus senhores. É-me grato partilhar convosco este momento de alto sentido cívico em que celebramos 30 anos do Serviço Nacional de Saúde, criado pela Lei 5679, de 15 de setembro. Felicito a Comissão Parlamentar de Saúde pela oportuna iniciativa e agradeço o honroso convite para falar nesta sessão, a qual, sendo presidida por Vossa Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, adquire uma significação nacional. Volto assim ao lugar onde? Ao lugar que o 25 de Abril reabilitou como casa-mãe da democracia. Foi aqui que a ideia se fez semente e a semente se fez fruto. Foi aqui que os deputados constituintes deram um corpo ao sonho de uma sociedade mais livre, justa e solidária ao aprovarem a Constituição de 1976, cujo artigo 64 consagrou a saúde como um direito fundamental, ou seja, inerente à personalidade, à condição e à dignidade humanas, e indicou o caminho para a efetivação desse direito. Todos os partidos propuseram nos respectivos projetos constitucionais, embora com diferentes formulações, a criação de um Serviço Nacional de Saúde, e por isso não admira que a referida norma tenha sido votada por unanimidade. Foi em cumprimento desse designo nacional que me coube, como Ministro dos Assuntos Sociais do segundo Governo, presidido por Mário Soares, dar o passo seguinte na concretização da ideia generosa de garantir a todos os portugueses o acesso aos cuidados de saúde, a que até então grande parte deles estava impossibilitada por carência económica, distanciamento geográfico ou falta de equipamentos. Em 8 de Fevereiro de 1978, anuncia a Assembleia da República, na apresentação do Programa do Governo, a criação e a instalação progressiva do Serviço Nacional de Saúde, comprometendo-me a elaborar no prazo de 5 meses o diploma legal que defina as suas bases jurídicas, técnicas, administrativas e financeiras. Surgiram, porém, e logo se avolumaram as primeiras dificuldades. A unanimidade dos deputados constituintes foi quebrada quando a direita sentiu que os ventos do neoliberalismo começavam a acalentar os seus anseios. Vale a pena traçar um bosquejo e revelar alguns dos passos perdidos destes 30 anos de caminhada do SNS para, no final, fazer algumas reflexões. O passado é a memória do futuro e é também a sua inspiração para que a história não se repita. O futuro é a sobra de si mesmo que o nosso passado projeta à sua frente, escreveu Proust. Hoje há um grande consenso na defesa do SNS, em que participam instituições e forças políticas que antes o hostilizaram, como a Ordem dos Médicos, o PSD e o CDS. Todos reconhecem o seu inestimável contributo para a qualidade de vida, cidadania e dignidade dos portugueses. Fator de justiça, de igualdade e de coesão social, todos o consideramos uma grande conquista da democracia. O SNS é uma grande conquista porque foi um conquistador, porque se impôs pelos seus resultados, granjeando o apoio dos profissionais, dos utentes e dos partidos políticos. Foi esta a sua grande vitória, impor-se pelos seus méritos e desarmar aqueles que inicialmente o combateram e que, por esse motivo, provocaram a queda do segundo governo, julgando que impediu a sua criação. Tenho este propósito um episódio para vos contar que deve ser guardado nos arquivos da história. O segundo governo constitucional resultou de um acordo parlamentar com incidência governamental entre o PS e o CDS. porquanto o Presidente da República, General Ramalho Eanes, exigiu, após a queda do primeiro governo, também presidido por Mário Soares, uma maioria estável e coerente. Essa maioria não foi estável, como sabemos, mas o PS e o Ministro foram coerentes, como iremos ver. A criação do SNS foi inscrita no programa do Ministério dos Assuntos Sociais com a aprovação do CDS. Assumi então esse compromisso como ponto de honra e estava prestes a realizar-se uma velha aspiração dos portugueses, especialmente dos mais carenciados, cujos contornos começaram a desenhar-se nas jornadas e congressos da oposição democrática, que a Revolução de Abril iluminou e que os deputados constituintes tornaram num imperativo ético-jurídico. Fiel a esse compromisso, o anteprojeto de lei de base do SNS foi elaborado em pouco mais de um mês e logo divulgado ao país, que o discutiu amplamente como nunca tinha acontecido com qualquer reforma. Antes já tinha sido apresentado ao Conselho de Ministros, que o considerou, cito, um grande projeto nacional que urge levar à prática para bem do povo português e especialmente dos mais desfavorecidos. Os três ministros do CDS, Sá Machado, Basílio Horta e Rui Pena, partilharam este entusiasmo reformador. Mas eis que, ultimado o projeto, tocou o sinal de alarme no nosso parceiro de governo, certamente percutido pela ala mais liberal e menos cristã, que nunca aceitou o acordo com o Partido Socialista. Freitas do Amaral solicitou então a Mário Soares que demovesse o ministro dos seus propósitos, não porventura quanto à criação de um Serviço Nacional de Saúde, mas quanto ao seu modelo, o que poderia aplacar a ira de Gentil Martins, aqui presente e que saúde cordialmente, então bastonário da Ordem dos Médicos. Mário Soares falou comigo e sugeriu que me encontrasse com o presidente do CDS, o que aconteceu nos primeiros dias de março. Vou revelar o essencial da nossa conversa, que decorreu de forma amistosa, porque ela já foi relatada por Freitas do Amaral no segundo volume das suas memórias políticas. O professor declarou-me o seu apoio à ideia do SNS, mas tentou convencer-me a adotar o modelo da medicina convencionada, realçando que o acordo entre os nossos dois partidos obrigava a consultas mútuas e que o PS precisava dos votos do CDS para fazer aprovar qualquer projeto legislativo. Retorquei-lhe que o SNS era um imperativo constitucional e uma prioridade nacional, que o seu modelo estava previsto na Constituição e que não abdicaria dele em caso algum. Quanto à possibilidade da sua aprovação pela Assembleia da República, lembrei-lhe que havia uma maioria de esquerda. Foi aí que apanhei com um grande balde de água fria, confessa Freitas do Amaral. Despedimos-nos cordialmente, mas o meu interlocutor saiu dali bastante apreensivo, como também reconhece. O certo é que, tudo ponderado, incluindo a política do Ministério da Agricultura, que também provocou grande incomodidade no CDS, e após várias vicissitudes, o nosso parceiro acabou por mandar retirar os seus ministros e o governo caiu em 26 de julho, por coincidência, antes de ser aprovada em Conselho de Ministros a proposta de lei que criava o SNS. O resto da história é conhecida. Regressado ao Parlamento como deputado, apresentei ali, ou aqui, em 23 de 11 de 1978, em nome do Grupo Parlamentar do PS, o mesmo articulado que o Conselho de Ministros não tivera a possibilidade de assumir, porque o governo entrara em gestão. O projeto de lei foi também assinado por Mário Soares, secretário-geral do Partido, António Macedo, presidente, Salgado Zanha, líder do Grupo Parlamentar, e, de entre muitos outros deputados socialistas, por Manuel Alegre, que aqui destaco por se ter mantido sempre ativa e coerentemente na primeira linha de defesa do SNS. Esta referência não constitui apenas uma homenagem devida aos meus camaradas, mas destina-se também, digo claramente, a sublinhar a responsabilidade histórica do PS na defesa e aprofundamento do Serviço Nacional de Saúde. Aprovada a lei, urgia regulamentá-la e aplicá-la. O governo de iniciativa presidencial era então presidido por Maria de Lourdes Pintassilgo. O secretário de Estado da Saúde, António Correia de Campos, elaborou os primeiros regulamentos, mas pouco depois realizaram-se eleições legislativas e a direita, integrada na Aliança Democrática, obteve a maioria. O SNS ficava entregue a um governo hostil, pois o PSD e o CDS tinham votado contra. O processo da sua organização e implantação foi travado. Contudo, em plena crise que conduziu à queda do segundo governo, redigi um despacho temerário, publicado no Diário da República, segunda série, 29 de julho de 1978, que apanhou de surpresa ao Ministro das Finanças, Vítor Constâncio. Esse despacho histórico tornou extensivos os benefícios dos serviços médico-sociais, designadamente os cuidados primários e hospitalares e a comparticipação medicamentosa a todos, cito, os estratos populacionais não abrangidos por quaisquer esquemas de proteção da doença. Fim de citação. Era a igualdade de acesso e o fim da humilhante diferenciação entre os utentes em conformidade com a sua situação económica. Era uma verdadeira antecipação do Serviço Nacional de Saúde. Os primeiros e longos anos de maioria de direita, quase metade da vida do SNS, foram pois dificuldades e incertezas, havendo dois momentos em que receei pelo futuro. O primeiro foi em 1982, quando um governo de Vinte Balsemão revogou praticamente a Lei 5679. O Tribunal Constitucional, porém, barrou-lhe o ousio, com o fundamento de que o SNS é um serviço público obrigatório, de ativação necessária e de existência irreversível, embora suscetível de reforma. O segundo momento foi a publicação da Lei 4890, de 24 de agosto, do Governo de Cavaco Silva, que, a coberta revisão constitucional de 1989, descaracterizou o SNS, abrindo as portas à empresarialização do setor público ao modelo convencionado e ao pagamento por ato, tendo em conta as condições económicas e sociais para o que, segundo o Decreto-Lei 1193, seriam fixados precessários por cada região de saúde. A verdade é que, apesar destas e de outras investidas, e de algumas tentativas de sabotagem por parte dos grandes interesses afetados pela progressiva implantação do SNS, impulsionada pelo meu referido despacho, a Fortaleza resistiu, graças à sua força intrínseca, aos princípios ético-humanistas que lhe subjazem, à consciencialização dos portugueses, à luta das forças progressistas e ao generalizado apoio de que desfruta. E se não chegou incólume aos nossos dias, podemos hoje celebrar o SNS como uma grande reforma social, património inalienável da nossa democracia. É de justiça assinalar as melhorias trazidas pelo atual governo, que depois de algumas vacilações, como a criação das absurdas taxas moderadoras nos internamentos e cirurgias que a própria direita contesta, tomou medidas positivas de que destaco a reforma dos cuidados primários, a implementação da rede de cuidados continuados e, recentemente, a gratuidade dos medicamentos genéricos para os cidadãos mais carenciados. Falta restabelecer e dignificar as carreiras profissionais pedra angular do SNS. Foi dado um passo importante recentemente com o acordo com os sindicatos médicos. Aproveito para saudar a Sra. Ministra, cuja presença ignorava, visto que o programa que me foi enviado não constava que estivesse presente nesta sessão. Vou terminar com um agradecimento, uma reflexão e um apelo. Creio que tenho legitimidade para tanto, apesar de ter sido apenas um elo da corrente solidária que deu origem ao SNS. Um elo que nunca partiu, nem tergiversou, e que envelheceu a defendê-lo. Por isso, como socialista e patriota, deixo aqui zarada a minha gratidão a todos os que sonharam o SNS e contribuíram para a sua defesa e consolidação. Individualidades, instituições, partidos, sindicatos profissionais e governantes, como a doutora Maria de Belém aqui presente, que também saúdo cordialmente. Não é por estar aqui presente, é porque representa de facto uma certa visão humanista do Serviço Nacional de Saúde. Desejo também agradecer ao grupo de trabalho que, no âmbito do Ministério dos Assuntos Sociais, elaborou o articulado do anteprojeto, depois vertido na Lei 5679. Destaco por todos, é a justiça fazê-lo, Mário Mendes, secretário de Estado, e Gonçalo Ferreira, o grande inspirador da reforma, aliás, já por ele esboçado em 1971 como secretário de Estado da Saúde. A reflexão que julgo oportuna é sobre o futuro do SNS. Depois destes 30 anos, já ninguém discute os seus méritos e os seus frutos. A comparação entre os antigos e os atuais indicadores sanitários desarma os seus opositores. E quem são os seus opositores? São, como sabemos, os grandes grupos económico-financeiros que operam no mercado e que lutam desde sempre, clara ou disfarçadamente, pelo seu desmantelamento, descaracterização ou pela sua redução a um serviço residual para os mais pobres. Não conseguiram os seus intentos, apesar do neoliberalismo depravado, sem regras nem assaimo, que varreu o mundo e nos conduziu à beira da catástrofe. Esses grupos continuam na expectativa de que chegará a sua hora e por isso fizeram os investimentos conhecidos. Confio nas promessas feitas, nas cumplicidades engendradas e nos seus agentes nas altas esferas do Estado. Em 1978-79 foi necessário vencer os barões da medicina. Hoje é imperioso domar os tranquibarneiros da saúde. Os seus serventuários operam em todo lado, em Lisboa e Bruxelas. Há muito que tentaram reduzir o setor público social e abrir caminho ao Estado mínimo. Tentaram mesmo privatizar a segurança social. Temos de estar atentos para que não se perca na cupidez do mercado a herança mais preciosa depois da liberdade dos ideais de Abril. Não estão em causa, como sempre tenho dito, as atividades privadas que podem ter um papel relevante quando devidamente articuladas com o Serviço Nacional de Saúde e fiscalizadas pelo Estado nos termos da Constituição e desde que reguladas por valores éticos que não se compadecem com a pura economia de mercado. Um dos ataques mais persistentes ao Serviço Nacional de Saúde é o da impossibilidade de continuar a ser exclusivamente financiado pelo orçamento do Estado. O aumento sistemático dos seus custos levará à sua ruptura financeira, dizem certos críticos, alguns bem-intencionados. Chegará-se o dia em que o SNS não poderá continuar a ser geral, universal e gratuito, ou seja, não poderá assegurar todos os cuidados a todos os utentes. Será então necessário reduzir as prestações ou reduzir os utentes, ou estabelecer uma taxa fixa ou escalonada conforme a situação económica dos cidadãos. Este argumento encerra um absurdo ético e um obstáculo constitucional. Se o SNS for afetado da sua universalidade e generalidade, e se for estabelecido um pressário, embora se possam manter algumas isenções, deixa de haver Serviço Nacional de Saúde e entraremos num sistema híbrido inoperante que terminará no seu colapso e desaguará no modelo liberal, fazendo-nos retroceder ao 24 de Abril. Para salvar o SNS é preciso subtraí-lo à lógica do mercado e ao mundo dos negócios. A gratuitidade, ou seja, a ausência de pagamento por ato, sem prejuízo da existência de taxas moderadoras, é condição de igualdade, de acesso e, por isso, da dignidade e da cidadania. O Estado Social, configurado na Constituição da República, tem como trato mestre o Serviço Nacional de Saúde. A ele deve ser atribuído, na justa proporção das demais necessidades públicas, uma parte do orçamento, isto é, dos nossos impostos. Cada um paga consoante as suas possibilidades e recebe do Estado, segundo uma filosofia de solidariedade, o que importa às suas necessidades mais prementes, à frente das quais se encontram as prestações de saúde. Pode parecer uma filosofia marxista, mas esta ideia já foi proclamada há 2000 anos por um revolucionário hoje desconhecido, chamado Jesus Cristo. E estou certo de que não deixará de haver SNS por falta de meios financeiros. Quando foi preciso fazer a guerra colonial, todos diziam que não podia durar muito por carência de recursos. Mas o dinheiro apareceu e a guerra durou 13 anos, até ao 25 de Abril. Quando agora se deu o colapso de alguns bancos, voltou a aparecer o dinheiro. Não haverá falta de meios para sustentar o SNS se houver vontade política. Se o Estado não pode cumprir os seus deveres sociais, para que serve o Estado? Se o SNS for descaracterizado, será a própria democracia que é desvirtuada e enfraquecida. Fui há dias ao serviço de oftalmologia do hospital da minha área de residência em Coimbra. Estavam na sala de espera cerca de 50 pessoas, muitas como eu, por causa das cataratas. Se não fosse o Serviço Nacional de Saúde, pensei então, algumas delas morreriam cegas, por falta de recursos, como aconteceu aos meus avós. Por isso apelo a todos os que me ouvem, especialmente aos senhores deputados e responsáveis políticos, para superarem as divergências partidárias e se concertarem na defesa do SNS, aperfeiçoando de modo a servir cada vez melhor os seus utentes. Para tanto, e dirijo-me agora sobretudo aos meus camaradas, gostaria que estivessem cá, em maior número, os meus camaradas deputados do Partido Socialista. É preciso, dirijo-me a eles, é preciso manter intocada a norma constitucional que o tem protegido dos que o querem destruir ou abastardar. E se a Assembleia da República quiser dar um sinal de que não enjeita a lei fundadora que proclama, como recentemente sugeri em Coimbra, o dia 19 de setembro como Dia Nacional do SNS, seria um ato de grande significado democrático. Volto a Proust para encerrar esta intervenção. Os homens e as instituições andam sempre à procura do tempo perdido. Por mim, dói-me o tempo que fizeram perder ao SNS, mas quero agora olhar para o futuro com otimismo e confiança. Confio na força das ideias justas e generosas. Confio na democracia e nas suas regras de funcionamento. O Presidente da República cumprirá e fará cumprir a Constituição. Os deputados e os governantes saberão respeitar a vontade do povo, única fonte da sua legitimidade. Se todos tiverem em vista o bem comum, a justiça e a coesão social, e, nesta lógica humanista, considerarem a saúde como um direito de todos e não um privilégio de quem a pode pagar, o SNS será um cravo de abril que nunca murchará. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Presidente, consigo estamos à vontade, claro, sempre. Muito obrigada, Sr. António Arnaud, por este seu regresso parlamentar, tão vivo e tão cheio de simbolismo e significado, e dava agora a palavra à Sra. Ministra da Saúde para nos fazer também uma comunicação em dia de comemoração de aniversário. Faz favor, Sra. Ministra da Saúde.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Economia e Finanças, Dr. António Arnaud, Srs. Deputados, a todos presentes. Agradecer e cumprimentar todos aqueles que, com o seu valioso contributo neste debate, em que mais do que uma justa homenagem a uma revolução social chamada Serviço Nacional de Saúde, Queremos com ele garantir o futuro de uma sociedade justa e democrática. E gostaria de partilhar convosco três reflexões neste colóquio que evoca os 30 anos do Serviço Nacional de Saúde. Permitam-me que comece por saudar a Assembleia da República e, em particular, os senhores deputados que há 30 anos participaram na discussão e na aprovação da Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde. Portugal apresentava, no início dos anos 70, os piores indicadores de saúde da Europa Ocidental, com uma insuficiente cobertura da população, com reduzidos gastos públicos e com elevadas despesas das famílias, com dramáticos problemas no acesso aos cuidados de saúde e com baixíssimo número de médicos e enfermeiros. A Revolução de Abril e a criação do Serviço Nacional de Saúde foram determinantes para que a saúde seguisse um diferente rumo em Portugal. Os níveis de saúde melhoraram muito, em especial as taxas da mortalidade materna, infantil e perinatal e as doenças transmissíveis, o que se deve à melhoria do nível de vida, mas também a um conjunto de medidas políticas e técnicas que então se decidiram. O segundo governo constitucional, presidido por Mário Soares, tendo António Arnaud aqui presente como Ministro dos Assuntos Sociais, desempenhou um papel fulcral, desde logo permitindo a todos os portugueses, em 1978, o acesso gratuito aos serviços médico-sociais das caixas de previdência e aos hospitais. Depois, preparando o projeto de lei de bases do SNS, que seria aprovado nesta Assembleia um ano depois. É algo que todos nós que vivemos estes tempos não esqueceremos. Da nossa parte, temos muita honra em continuar o legado que nos deixaram e esforçamos para melhorar a forma como os cidadãos exercem esses direitos constitucionais. Hoje, os grandes problemas que se colocam no Serviço Nacional de Saúde decorrem da necessidade de combinar a equidade e a eficiência, pois estes não são objetivos antagónicos e constituem também os grandes problemas dos sistemas de saúde de toda a Europa. O que se pretende é melhorar a cobertura e o acesso aos cuidados de saúde num quadro de sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde. São problemas que se devem a circunstâncias verificadas em todos os países da Europa. Alterações demográficas com o aumento de esperança de vida e o envelhecimento da população, as novas doenças e o recrudescimento de outras, a inovação tecnológica e terapêutica. Aplicar adequadamente os recursos disponíveis constitui um imperativo ético para todos os setores públicos. Desde logo, para o Governo que se comprometeu perante os cidadãos a executar um programa e uma estratégia, depois para todos os intervenientes no sistema de saúde, os profissionais que cuidam dos doentes, os gestores das unidades de saúde. A sociedade deposita neles recursos financeiros muito importantes que representam o esforço de toda a comunidade. É legítimo esperar uma aplicação adequada, mas é também essencial um recurso aos serviços de saúde baseado na responsabilidade e ponderação. No âmbito da sustentabilidade, considero que o Serviço Nacional de Saúde é uma garantia de desenvolvimento para o futuro estruturante de uma sociedade evoluída. Como tal, e penso que concordarão comigo, a saúde não é uma despesa, é antes um investimento no que há de mais sensível e rico, o bem-estar físico e psíquico das populações. A investigação demonstra que a saúde da população é fortemente influenciada por fatores socioeconómicos e pelos estilos de vida. As taxas de mortalidade, de morbilidade e as incapacidades são mais elevadas nos grupos socioeconómicos mais desfavorecidos, tendo em atenção critérios como o emprego, o rendimento ou o nível de escolarização. Mas se a situação económica é determinante no estado de saúde das pessoas, o estado de saúde é também, ele próprio, determinante no desenvolvimento socioeconómico do país. Estamos, assim, a gerir este setor vital numa perspectiva de investimento público em que o lucro é a saúde de cada cidadão desde o nascimento à morte. Missão ambiciosa que ao longo dos últimos 30 anos deu frutos como em poucas áreas. Da base da tabela dos ganhos em saúde disparámos para o topo, ao lado dos países que partiram de níveis muito superiores de desenvolvimento. Tem havido, nestas três décadas, um forte investimento no Serviço Nacional de Saúde, mas já repararam nos ganhos obtidos? Comparem com outros setores da sociedade portuguesa e veremos os resultados dessa mesma comparação. O aumento da esperança de vida e a diminuição das taxas de mortalidade e morbilidade alcançadas constituem um instrumento importante para o crescimento da economia, pois as consequências da doença são dramáticas para as pessoas e para as famílias, mas também para a sociedade que deixa de contar com cidadãos ativos. Por outro lado, a saúde promove a investigação e emprego, provoca o crescimento da economia. Depois, as empresas também tendem a identificar a qualidade do desempenho dos serviços de saúde nas regiões onde se pretendem instalar. Por tudo isto, a melhoria dos níveis de saúde deve constituir um objetivo estratégico que une todos os setores da sociedade, assim como o combate às desigualdades que penalizam as populações mais fragilizadas. Por isso, e é esta a minha segunda reflexão, estamos particularmente atentos aos efeitos da crise económica na saúde das populações, encontrando respostas adequadas para os grupos populacionais mais desfavorecidos. A recente alteração no regime de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos é disso exemplo, ao duplicar a comparticipação específica que acresce em regime geral nos medicamentos genéricos para os pensionistas cujo rendimento total anual não excede aos 14 vezes o salário mínimo nacional em vigor em 2009 ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor quando este ultrapassar aquele montante. Nestes casos, e para todos os escalões, os medicamentos genéricos passam a ser ou passaram a ser comparticipados a 100%. O Estado apoia, desta forma, os idosos mais carenciados, ao mesmo tempo que incentiva o conjunto de genéricos, o consumo de genéricos. A terceira reflexão é sobre profissionais de saúde. A falta de médicos, fruto de políticas erradas no passado, no que respeita ao planeamento de recursos humanos na saúde, vai ainda fazer-se sentir nos próximos anos. Este é um problema grave, mas estamos a encontrar respostas para o atenuar. O Conselho de Ministros aprovou, no dia 5 de junho, dois diplomas que regulamentam a carreira médica no Serviço Nacional de Saúde, sendo um respeitante às instituições do setor público administrativo e outro aos hospitais EPE, unidades locais de saúde e hospitais do SNS, que vão ser geridos pelo setor privado no âmbito das parcerias público-privadas em desenvolvimento. Consideramos que um dos fatores de sucesso do Serviço Nacional de Saúde é a qualificação e desenvolvimento técnico e científico dos seus profissionais, incluindo os médicos, obviamente. Para estes, tradicionalmente, as carreiras médicas têm sido um requisito e um estímulo para um percurso de diferenciação profissional marcado por etapas exigentes, com avaliação interpares e reconhecimento institucional. Para o Serviço Nacional de Saúde, este processo tem possibilitado o desenvolvimento de um sistema de especialização e formação pós-graduada de sucessivas gerações de médicos, com repercussões comprovadas na qualidade dos cuidados de saúde e nos resultados medidos por vários indicadores. Por isso, quisemos preservar e aperfeiçoar este património em todas as instituições e estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica. Passa assim a existir uma carreira médica única, organizada por áreas de exercício profissional, na área hospitalar, da medicina geral e familiar, da saúde pública, da medicina legal e da medicina do trabalho, podendo vir a ser integradas no futuro outras áreas, e com um conteúdo funcional que inclui funções de prestação de cuidados de saúde, de investigação e de participação na formação pré- e pós-graduada. Trata-se de um esforço do Governo para conferir maior estabilidade e melhores condições de trabalho à atividade médica nas instituições do Serviço Nacional de Saúde. Gostaria também de terminar com uma mensagem de confiança para os cidadãos no Serviço Nacional de Saúde e um expressivo sinal de reconhecimento público a todos os que no Serviço Nacional de Saúde, ao longo de várias gerações e nas várias profissões, trataram com dedicação, competência e carinho milhões de portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra, pelas palavras que nos dirigiu e eu convidava, assim como os restantes membros da mesa, a manterem-se connosco para a conferência de abertura do Sr. Marc Danzon, que é o Diretor Regional da Organização Mundial de Saúde e Europa, que nos vai fazer, como eu disse, uma conferência sobre sistemas de saúde, riqueza e desenvolvimento. From there, okay?
Technique first.
Technique first.
Now I have a little problem.
Tenho um pequeno problema. Será que vou falar em inglês? E não em francês. Em inglês. sei que em Portugal muitos falam ainda francês, mas temos que adotar a língua mundial, que é o inglês. As pessoas da minha idade falam mais o francês do que o inglês, mas agora temos que falar também para os mais jovens, e então é inglês. E devo falar antes para os jovens, diz o Sr. Marc Donzon. Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhoras e Senhores, muitas vezes começo as minhas intervenções por dizer quão satisfeito estou por me encontrar onde estou. Mas hoje é com um prazer especial e com uma honra específica. Eu já fui, ou já tentei ser deputado, talvez um dia possa vir a acontecer, e o facto de estar num Parlamento que considero ser o conjunto mais representativo de pessoas em democracia, e como sabemos a democracia não existe em todos os sítios, em segundo lugar estou muito satisfeito por estar convosco, meus amigos, e também por estar em Lisboa, que para mim é a única cidade na Europa onde está tão bem associado o passado, o presente e o futuro. As pequenas lojas no meio das mais modernas. E também sou um dos apoiantes de uma das equipas de Lisboa. E como tento ser neutro, não vou dizer qual é a equipa que apoio. Mas é verdade. E também estou muito satisfeito hoje por poder celebrar convosco o 30º aniversário do Sistema Nacional de Saúde. E como já foi dito, é necessário respeitar o passado, porque foi construído tendo como base valores que já foram lembrados, aliás, e que foi construído também para as pessoas. Um valor muito importante quando se pensa nos direitos humanos. Mas, por outro lado, ficar a olhar para o passado não é algo que nos possa encaminhar para o futuro facilmente. E assim vou tentar, ao mesmo tempo, considerar as lições aprendidas durante estes últimos 30 anos e ver o que mudou e aquilo que poderá mudar ainda mais no futuro. Estamos em plena crise financeira e económica. E por vezes as crises são alturas em que temos a possibilidade de olhar da melhor maneira para a situação. Na OMS é isso que estamos a fazer agora, tentando saber e ver aquilo que nos solicitou um amigo ministro dos Negócios Estrangeiros, que dizia: deem-nos mais pelo dinheiro que damos, mais saúde pelo dinheiro que damos. E até sugeriria que, pelo menos na minha intervenção, tentasse ver qual o sistema de saúde, o que é o sistema de saúde, qual a direção, qual a missão, quais as barreiras, os obstáculos, e baseado em valores, aquilo que se pode fazer. E mais uma vez, tendo em mente esta ideia, não sei se há 30 anos era verdade, mas pelo menos no meu país, acesso gratuito. Nunca se deve associar saúde e dinheiro. É politicamente incorreto. Mas hoje em dia, estamos cada vez mais a entrever as coisas como sendo um bom investimento e também procurar um bom desempenho. Mas há 30 anos apareceram ideias que hoje são aceites e que na altura não o eram de todo. A ideia do desempenho do setor da saúde ia contra o monopólio dos médicos e não se podia pedir muito aos médicos. Trata-se de uma relação privada entre o médico e paciente, e a pergunta era muito mal vista. Mas hoje, e em consequência da mundialização e também da crise, a questão do desempenho, a questão do custo, a questão do investimento, são perguntas a ser feitas. Mas temos que tentar saber, antes de mais, o que é o sistema de saúde. É, para já, um sistema complexo. E é importante que, regularmente, se procure ver o que é e aquilo que não é, ou já não é. E assim gostaria de propor que não seja mais do que é. Para mostrar o movimento da visão e do pensamento. Como sistema tem objetivos. E o objetivo não é só de cuidar de pacientes. Ninguém questiona o sistema de saúde no sentido de, antes de mais, ter que cuidar das pessoas. Mas não chega. Os nossos sistemas de saúde foram muitas vezes criados com esta visão, com esta perspectiva que diz que um sistema tem como único objetivo o cuidado dos pacientes. Não nego que haja prioridade, que esta seja uma prioridade, mas não basta. O sistema de saúde tem que ter um objetivo, que é de apoiar e promover a saúde. Nomeadamente para aqueles que ainda não são pacientes, que não são clientes do sistema. Em segundo lugar, um sistema é também uma organização. E, mais uma vez, não se trata só de hospital e não só de setores e de centros. A organização inclui todos os setores. Um professor a ensinar sobre educação para a saúde está a dar o seu contributo para a saúde e não pode ser negligenciado. As escolas também são ou têm técnicos de saúde. E como sistema tem pessoas, trabalhadores, técnicos e todos os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos são as pessoas que fazem com que o sistema funcione, mas não estão sós. E até poderia dizer, aqui no Parlamento, que qual é o mais importante? Um médico ou um parlamentar a favor da saúde? Eu deixo o cuidado da resposta do vosso lado. Não serei arrogante e substituir-me às respostas que possam dar. Qual é a missão? Mais uma vez, tentamos saber qual é a missão. Temos um sistema que deve fazer o sistema. Que deve providenciar e que deve realizar cuidados aos pacientes. É o dever, o primeiro dos deveres. Não se trata de uma ideia filosófica. Os cuidados não é a única missão do sistema de saúde. Também há a prevenção. E hoje, se virmos qual uma das primeiras missões do sistema de saúde é de encontrar uma nova vacina para a nova gripe. As vacinas, a prevenção ou um check-up também são missas do sistema de saúde, mas não basta. Também temos que nos preocupar com as questões da nutrição. Mas não só. Não é o sistema de saúde que é responsável pela produção do tabaco, pela qualidade dos produtos alimentícios, mas também é parte da missão do sistema de saúde orientar as pessoas, de lhes dar boas orientações para que estas pessoas possam escolher estilos de vida mais saudáveis. Mas não basta. Também há, diria eu, outro domínio que se torna cada vez mais importante e onde pode desempenhar o seu papel o sistema de saúde. Aquilo que chamamos os determinantes da saúde. Tivemos um relatório muito importante na OMS que tratou deste assunto recentemente, mas que fazemos com a pobreza, a desigualdade e a marginalização? Não é a nossa culpa, não é a culpa do sistema de saúde, que haja populações marginais. Mas, por outro lado, não somos nós que vamos resolver esse problema. Mas aquilo que devemos fazer é providenciar acesso prioritário a essas pessoas para que possam utilizar o sistema de saúde. E é uma das responsabilidades dos sistemas de saúde. Como podemos avaliar o desempenho do sistema? Que devemos ver de modo concreto e que pode haver que ajude o sistema de saúde. Vou sugerir muito rapidamente, porque não quero abusar do tempo que me dispensaram, há 3 ou 4 indicadores principais que mostram que o sistema funciona bem ou não. Talvez o mais importante, o acesso. Primeira pergunta, será que o sistema é acessível por parte de toda a população? Toda a gente dirá sim. E vamos então entrar nos pormenores. Quem tem mais acesso? E até aposto que a resposta será aqueles que têm mais capacidade são aqueles que mais o usam, mais do que aqueles que deveriam ser os que tivessem mais acesso. Segunda pergunta, será que o sistema é de elevada qualidade e seguro? E aqui, quanto à análise do desempenho, podemos ver quais os riscos do próprio sistema. E há muitos riscos no sistema de saúde. Os hospitais são dos maiores perigos para a saúde, a não ser que se trabalhe para que assim não seja. E aquilo que digo é que o dinheiro tem que produzir mais saúde, o que é um bom indicador. Um bom sistema de saúde tem que ter uma boa gestão. Boa gestão, mas com especificidades que são próprias. E talvez esteja a exagerar, e peço desculpa por ser assim, por utilizar o tempo que me foi concedido da maneira que estou a fazer, mas o sistema de saúde, por vezes, é gerido de modo muito antiquado. E isto apareceu bem com a gripe aviária, onde houve muitos tipos de intervenções. O Ministro do Interior, organizações, o exército, e muitas vezes perguntei, por que não podemos fazer tão bem quanto eles? E em vez de me sentir culpado, sinto que para o sistema de saúde é muito importante. Há um fator humano essencial. Aquilo que pode entrar no sistema de gestão não pode ser sempre aplicado. E devo dizer que o último critério é um bom sistema de saúde, e espero que todos estejam bem agora, é de evitar as crises. E nós, independentemente desta pandemia que acaba de ser declarada, o sistema de saúde tem que dar resposta ao número de pacientes, de cuidar destes pacientes, de assegurar a distribuição de medicamentos e de vacinas, etc, etc. Esta capacidade de resposta é um indicador capital hoje em dia, na altura em que as crises se multiplicam e que tem um caráter muito dramático. Então, quais são os obstáculos que têm que ser ultrapassados? O que deve ser feito para que o sistema de saúde tenha a dinâmica, tenha a gestão, tenha o desempenho e tenha como sistema de saúde mais retorno quanto ao dinheiro aplicado. Temos que manter sempre em vista este fator humano. Não estamos a tratar de mercadorias habituais. O sistema de saúde não produz algo que serve só para consumo. Estamos a tratar com pessoas. E é um fator que exerce muita influência em termos de reformas, e os sistemas que melhor funcionam são aqueles que realmente colocam a pessoa no centro das suas preocupações. É essencial. Mas, quando passamos os olhos pelos indicadores que sugeri, fica a pergunta no ar. Quem beneficia ou quem aproveita do sistema? E, mais uma vez, não quero ser muito negativo. E, simplesmente, não sou contra os médicos, devo dizer-lhe desde já, sei que fazem o que podem, e digo isto com toda a seriedade. Já fui muito mais crítico no passado, mas agora, à medida que envelheço, vejo que as profissões da saúde são indispensáveis. É uma sugestão muito interessante. Fui muito ativo em maio de 68 na Faculdade de Medicina da minha cidade, Toulouse, e questionei-me profundamente para tentar saber porque os médicos são tão arrogantes, poderosos, etc. Mas aos poucos e aos poucos também fui levado a considerar que os sistemas de saúde não funcionam sem médicos. Sejamos sérios, eles são precisos. E imagine um parlamento sem parlamentares, não pode funcionar. E é a mesma coisa com os médicos. Respeito, e em alguns países sei que fazem bem o seu trabalho, mas talvez melhor a título individual. Têm dificuldade em observar o sistema, veem mais a sua prática própria. E, indo no seu sentido, para ultrapassar os obstáculos. Não quer que os médicos eles próprios sejam obstáculos, mas coletivamente, muitas vezes é o caso. Muitas vezes são aqueles que bloqueiam as reformas e, com o apoio dos médicos, é muito difícil reformar o sistema de saúde pelo poder corporativo que se opõe mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez, e não podemos fazer uma reforma do sistema de saúde sem os seus profissionais. Bom, mas voltemos à vaca fria e concluamos. E porque estamos a tratar com seres humanos que se encontram em situação de sofrimento, os valores são essenciais. E os valores são igualdade. Que quer dizer que as pessoas que mais precisam não sejam excluídos, e isto é uma visão muito crítica, todos devem ter acesso. E há muitas experiências que mostram que se dá dinheiro para que todos tenham acesso e, no fim, vemos que há muitos excluídos. Por um conjunto de razões numerosas, e uma delas até pode ser a ideia de ser saudável é muito diferente quando estamos em saúde ou quando não estamos em situação de saúde. Equidade, solidariedade, que também é muito importante. Devemos associar as pessoas às grandes decisões que são tomadas no contexto do setor da saúde. E há cada vez mais casos em que os cidadãos aparecem associados. E esta é a direção que é essencial também. E até poderia dizer que mantenham os direitos humanos no centro da reforma. E fica no ar ainda uma pergunta e concluo assim: será que o sistema de saúde tem um impacto positivo na economia, se o investimento feito é válido, se vale a pena ser feito? Há muitos estudos que foram apresentados na nossa conferência em Tallinn. E é muito difícil para um não especialista, eu não sou economista, tentar perceber os sims e os nãos. Mas aquilo que me parece é que aparecem alguns factos. As pessoas, ao longo da história, são mais produtivas quando se sentem em segurança. Enquanto vimos aquilo que aconteceu nos antigos países do Bloco Comunista, onde as pessoas dependiam da capacidade dos seus líderes de tomar conta deles em caso de dificuldade, na doença, que é um tempo de dificuldade, quando há uma dúvida, há uma recessão na economia. Há uma recessão na economia. Portanto, não se pode duvidar para dizer que uma população saudável é aquela que pode ser mais produtiva. E vendo o que se passa com o setor da saúde, como setor económico, o setor da economia, que foi também uma das sugestões desta conferência de Tallinn, e tentando saber aquilo que se passa com as pessoas que trabalham no setor da saúde e a sua produção, quanto às tecnologias médicas, por exemplo, utilizadas no setor, vemos que é um setor que tem características de mercado, económicas. E que existe talvez uma gestão diferente, mas é um setor que tem um impacto económico positivo. Talvez possa chocar alguns dos colaboradores. Não podemos imaginar um governo ou um parlamento que não considere o setor da saúde como sendo prioritário. Não consideramos então a opinião pública, nem os seus valores que se encontram na base da democracia. Tudo ficaria em questão. Se as desigualdades, se o sistema de saúde não dá resposta às necessidades. E assim, poderia concluir por uma frase. Não se pode duvidar, em minha opinião e até talvez na vossa opinião, que os cidadãos nos países desenvolvidos como o vosso não tenham o direito à saúde. O direito a ter acesso ao sistema de saúde, o direito a terem cuidados e até de prevenção. É o dever dos profissionais de saúde e também dos governos, sob o controle do Parlamento, de procurar ver como é utilizado. Como são utilizados os recursos, para que prioridades, qual a política de saúde e também tentar saber qual o futuro. No futuro, qual o desempenho do setor da saúde. E talvez ficássemos numa melhor posição de gestão se estivéssemos de acordo quanto ao desenvolvimento e aos indicadores que permitem ajuizar do desempenho do setor da saúde. É uma responsabilidade partilhada. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Dr. Marc Danzon, e a sua interessantíssima conferência em que nos propõe novos indicadores para a avaliação do desempenho dos sistemas de saúde que nós queremos construir para o futuro. Não apenas os indicadores de saúde, mas sobretudo os indicadores de desempenho. Penso que é pôr outro tipo de questões, outro tipo de perguntas e que realmente a avaliação de um sistema, do seu desempenho, através desses indicadores propõe, penso que é um desafio que vamos todos construir em conjunto e é esse também o papel da Organização Mundial de Saúde Europa. Muito obrigada por ter estado aqui connosco. Eu vou agradecer ao Sr. Dr. Deputado Jorge Neto, que vai agora sair um pouco, porque a sua atividade de Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças a isso obriga. Nós vamos continuar aqui, depois o Sr. Deputado Jorge Neto associa-se a nós na sessão das conclusões, uma vez que da parte da manhã não tivemos hipótese de tirar as conclusões do seminário partilhado, e nós temos que prosseguir com os nossos trabalhos. Eu despedia-me da Sra. Ministra, que presumo que não possa continuar aqui connosco. O Sr. António Arnoense vai ficar, porque tem um bichinho parlamentar, como todos nós vimos, que não lhe vai permitir que se vá já embora. E tenho neste momento um embaraço, porque a Sra. Alta Comissária para a Saúde ainda não chegou. É só às 4. Pois, faltam 10 minutos. Portanto, eu ia sugerir-vos que fizéssemos agora um pequeníssimo intervalo, retomávamos às 4 E que uma senhora alta comissária vem de Tomás, porventura pode ter algum problema de trânsito e nessa altura, como já tenho aqui os intervenientes do painel sobre SNS e Sistema Nacional de Saúde, eu pedi-lhes para invertermos a ordem das apresentações e contacto-vos agora durante o intervalo. Muito obrigada e até já.